não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz. E sei...
E agora, diretamente da sede hipotecada do Grupo Podcarro de Comunicação, está entrando no ar Podcarro Especial, com Rodrigo Tabares e Vinícius Franco. Olá e seja bem-vindo a uma edição muito especial da sua revista eletrônica automotiva semanal, o Podcarro, que está comemorando um ano de existência. É verdade, meus amigos, nem a gente acredita. Muita coisa aconteceu ao longo dessa jornada. Lá no nosso primeiro episódio gravado e editado, usando apenas uma batata inglesa. E neste programa especial, nós contaremos a história por trás deste grande conglomerado maligno, financiado por...
Ô, Rodrigo, não pode falar isso aí não, cara, tá maluco?
Ué, mano, não é pra contar a história do Podcarro?
É, ué, mas não é pra contar a história toda, né? Fala de um jeito que fica assim, menos na cara.
Beleza, então. Cara chato.
Eu escutei isso. Tá, gravando. Vai.
E neste programa especial, nós contaremos a história por trás deste grande grupo automotivo, que começou muito antes da gravação do nosso primeiro programa, no distante ano de 2019. Para isso, é melhor voltarmos um pouco no tempo. A história do Podcarro começa muitos anos atrás, na década de 60, da ambição de dois homens, Sálvio Silva e Ronaldo Marítimo. Amigos de profissão, trabalhavam em uma oficina no subúrbio do Rio de Janeiro e, cansados de dividir o mesmo ofício e a mesma romizeta, decidiram jogar no bicho. E foi aí que a sorte deles mudou da noite para o dia. Após ganhar 98 bilhões de cruzados da contravenção, algo equivalente hoje a R$40, a dupla resolveu apostar numa novidade da época, criar um grupo de notícias automotivas. Era fundado no número 171 da Avenida do Urubu Molhado, a sede do grupo Podcarro de Comunicação, no Rio de Janeiro. Na época, perguntado sobre o porquê da criação do GPC, Ronaldo respondeu, abre aspas, eu vi no jornal um tal de Roberto Marinho fazer isso e ele tá bem de vida, então resolvi fazer também. Não me enche o saco. Fecha aspas.
Seu Ronaldo, sempre muito simpático. Continuando a história, nossa estranha dupla, no mais completo frenesi de gastar dinheiro, não poupou esforços e compraram tudo que havia de mais moderno e tecnológico possível no ramo da comunicação. Desde que fosse de segunda mão, é claro. Numa tentativa frenética de vencer a concorrência, o GPC apostou em vários formatos, como a revista Quinta Roda e a rádio Podcarro AM, que incrivelmente só tinha sinal do lado de dentro da emissora. Porém, nem tudo são flores. Assim como um diferencial brasileiro de Opala, a diversão durou muito pouco. A dupla fundadora do GPC não sabia como administrar o dinheiro ganho no bicho, então tomou inúmeras voltas com o passar dos anos.
Com uma audiência baixíssima no impresso, rádio e televisão, o grupo Podcarro de Comunicação faliu cerca de 14 vezes, no intervalo entre 1978 e 1980. Em 79, por exemplo, a massa falida do grupo foi vendida por 75 cruzados e uma tubaína gelada. No impulso de conseguir suas ações de volta, Sálvio Silva ofereceu como contraproposta da negociação seu Dodge Dart SE e um disco do Clube da Esquina, que somados na época valiam incríveis 77 cruzeiros. Com certeza uma proposta irrecusável, hoje avaliada em 25 centavos de real. Em janeiro de 1980, numa tentativa de trazer o grupo Podcarro de volta ao sucesso, a dupla vendeu os direitos de suas empresas para a Chrysler do Brasil, a preço de banana. No mês seguinte, a Chrysler foi inteiramente vendida à Volkswagen e faliu por completo. Depois de mais essa derrota, nossos heróis simplesmente desistiram.
Mas se você acha que a história do GPC termina aí, você está muito enganado. Já que não eram mais sócios, Salvo e Ronaldo, já muito velhos, brigaram em 1990, após uma partida de truco no Country Club de Ipanema, na zona sul do Rio, e pararam de se falar. Partindo daí, eles seguiram rumos muito diferentes em suas vidas.
Ronaldo Marítimo ainda achava que podia recuperar o seu sucesso como empresário, e naquele mesmo ano, abriu uma concessionária Gurgel no Rio de Janeiro e colocava semanalmente todo o seu rendimento em uma poupança no Banerj. Mais uma vez, a sorte lhe deu uma banana e quando o então presidente Collor confiscou poupanças de Brasil afora, Ronaldo perdeu a loja e 59 trilhões de cruzados novos, o equivalente a R$ 28,00 hoje. Ele desapareceu em 1996, após seu helicóptero ter sumido em um misterioso incidente, enquanto sobrevoava a região de Mesquita, na Baixada Fluminense.
No caso de Sálvio Silva, o que se sabe por meio de amigos e familiares é que o ex-sócio do Grupo Podcarro retornou ao seu país natal, Minas Gerais, e por lá viveu tranquilamente, até ser misteriosamente atropelado em 1998 por um Gol 1.0, usado nas gravações de uma novela daquela emissora lá. O veículo envolvido na tragédia não era da cor azul Havaí metálico e não tinha para-choques da cor do veículo. Em nota, a emissora disse apenas, abre aspas, putz, nem vi, foi mal aí, fecha aspas. Na leitura de seu testamento, seus familiares foram surpreendidos ao saber que toda a sua fortuna havia sido gasta em telecenas e em inúmeros restaurantes de sushi erótico.
Do grande conglomerado de comunicações do passado, só restavam duas coisas. Um carro de reportagem, usado pela emissora, uma Brasília 76, azul calcinha, sem fundo e com restrição judicial. E no seu rádio, uma fita cassete BASF, com gravações inéditas de um programa nunca antes exibido, um podcast chamado Podcarro.
E é aqui que a história do Podcarro que conhecemos hoje começa a tomar forma. Depois de milagrosamente acharem essa Brasília em desmanche e passarem algum tempo rebobinando a fita encontrada nela, uma tampa de caneta, dois jovens amigos bonitões e super populares tiveram uma grata surpresa, seguida de uma excelente ideia. Por que não continuar com a ideia desses caras? Eles já morreram mesmo.
A partir daí, com uma ideia na mão e a pauta na mesa, eles se uniram às figuras mais diferentes do imaginário popular automotivo, unindo cheveteiros com medo da chuva, bordeiros sem Ford, Fiat Palio sem documento e outras muitas tribos automotivas Brasil afora.
Logo após o retorno das suas operações, o Grupo Podcarro de Comunicação cresceu e se tornou o que é hoje, com suas afiliadas espalhadas pelos dois cantos e meio do país, levando os mais variados fatos e notícias do mundo sobre rodas até você.
Programas cheios de carisma e erros de roteiro que ganharam o coração de seus ouvintes, unindo todos num só ideal. Conseguiram um Renault Sandero RS emprestado para avaliação. Renault, é sério, me empresta um Sandero RS, eu não tô nem brincando mais.
E é por isso que fizemos esse programa especial, na intenção de agradecer a cada um dos que participaram dessa empreitada maluca que tem sido esse podcast. Um obrigado muito especial para Pedro Henrique Fidelis, o nosso inexorável brabo, e a Maurício Campelo, o único mesquitense possível e responsável pela afiliada Podcarro Mesquita.
Agradecemos também ao Enio Júnior, o rapaz com problemas sérios com Volkswagen AAR, e ao Pedro Garcia, que está conosco desde o início das gravações e até hoje está na geladeira do programa, esperando sua vez de participar.
E por fim, e nem por isso menos importante, ao Pedro Santana e seu vasto conhecimento sobre Subarus, e ao Luiz Eduardo Santos, nosso comentarista lunático por peruas voo. Obrigado por terem nos ajudado a chegar até aqui. Sugestões, participações e torcida, mesmo quando tudo deu errado.
E claro, o nosso agradecimento especial a você que está nos ouvindo. Falando sério agora, muito obrigado a você e a todo mundo que nos ouviu e nos ouve até hoje. Vocês também fazem parte disso. Um grande obrigado aos amigos que fizemos, aos risos e até às discussões homéricas sobre que carro era melhor em determinado momento. Tudo isso fez e faz parte do seu podcast automotivo de baixo orçamento favorito. E muito obrigado também ao Vinícius por topar participar dessa empreitada e por ajudar a planejar o que ainda vem por aí. E o que ainda vem por aí? Bom, nem mesmo a gente sabe, porque são muitas as ideias e muitas as opções, mas a gente gosta de pensar que o Podcarro vai continuar a ser o que sempre foi, um ambiente onde a gente traz o mundo automotivo para perto de quem ainda não tem a chance de poder experimentá-lo ao vivo, ainda mais agora, enquanto estamos falando de um tempo terrível de pandemia. Mesmo diante de tudo o que está acontecendo aí fora, é legal a gente poder gravar um programa para marcar esse momento especial, que é um ano de Podcarro. E mesmo gravando esse pedaço logo depois do final de toda a produção, eu quero deixar claro que a gente agradece inúmeras, mas inúmeras vezes a todo mundo que ouviu, participou e principalmente a quem sugeriu assuntos para esse programa continuar de pé. Porque mesmo com o mundo todo lá fora caindo aos pedaços, a gente espera levar sempre o melhor conteúdo da maneira que a gente conseguir. Sempre com o máximo de carinho e o máximo de atenção. Então, mais uma vez, muito obrigado. E se você quiser dar uma força pra gente, você pode seguir a gente nas redes sociais, no @podcarro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Seguir também ao Vinícius, no @vfrancomaia, e a mim, Rodrigo, no @therrtlima, também no Twitter e no Instagram. Mais uma vez, meu muito obrigado, e a gente espera trazer mais pra frente novos quadros, novas atrações, e sempre uma maneira mais leve e descontraída de levar até você o conteúdo automotivo que você tanto gosta e que não pode acompanhar, porque sabe como é que é, né? O mundo tá muito difícil, mas a gente continua aqui, que é o que importa. Obrigado, eu espero encontrar vocês no próximo ano para comemorar 2, 3, 5 mil anos de Podcarro. Até a próxima, valeu e até mais. Você escutou o Podcarro Especial de Aniversário. Muito obrigado e até o ano que vem!